O projeto que veio do Senado e retira da Petrobras a obrigatoriedade de participar com 30% da exploração do pré-sal é uma das prioridades do governo.
Pois é, essa proposta que retira da Petrobras exclusividade e flexiona, né, a participação da Petrobras nesses projetos já começou a ser discutido, já está na fase de discussão em plenário. Próximo dia 12 retoma-se a discussão e, para repercutir os principais pontos do projeto, nós convidamos o consultor legislativo Paulo César Ribeiro Lima, autor de um estudo sobre esse projeto e um dos grandes especialistas na área de petróleo e gás no Brasil. Doutor Paulo, mais uma vez, muitíssimo obrigado por aceitar conversar conosco novamente. Um ótimo dia.
Ô, Lincoln. O prazer é todo meu, viu? Estar conversando aí com você, com a Elisabel, né? Estamos aqui à disposição para prestar aí os esclarecimentos acerca da matéria, né?
Obrigado, doutor Paulo. Algo que me incomoda de um modo geral nesse assunto é que nós temos duas posições muito díspares e algo que indica, em boa medida, é quase inarredáveis. Por um lado, a flexibilização total, né? E, por outro, a manutenção do modelo tal como ele está hoje, que engessa, em boa medida, a capacidade da Petrobras, que está super endividada, que não tem como tocar todos esses projetos. E aí a pergunta que eu faço, doutor Paulo, não tem um meio termo, não, entre essas duas posições?
Ô, Lincoln, eu penso que tem um meio termo, sim, sabe? O polígono do pré-sal é uma área muito grande.
Sim.
Vai do litoral do Espírito Santo até o litoral de Santa Catarina.
Isso só o descoberto, porque ainda tem potencial para descobrir muito mais, né?
É, até nem tanto pelas descobertas, porque muitas áreas já estão descobertas, mas não estão sendo desenvolvidas. Porque essas áreas, elas têm baixa prioridade na carteira da Petrobras, e existem até mesmo casos de áreas que já foram devolvidas pela Petrobras, que a Petrobras não tem interesse. Mas existem áreas muito boas ainda, que podem ser desenvolvidas, mas que têm baixa prioridade na carteira da Petrobras. Na indústria do petróleo, a gente classifica uma reserva assim, como estratégica, como uma reserva ou volumes recuperáveis estratégicos de alto potencial, aqueles acima de 500 milhões de barris, de 1 bilhão de barris, é nessa faixa. Uma proposta intermediária poderia ser que todas essas áreas do pré-sal, e eu estimo que são mais de 20 áreas já descobertas, já perfuradas e com sísmica, que podem ser exploradas no curto prazo, e não há necessidade nenhuma de que a Petrobras seja operadora. Até porque ela tem baixa prioridade na carteira dela e ela, no momento, ela tem realmente dificuldade de investimento.
Me permita interromper rapidamente. Por que que uma determinada área tem baixa prioridade na carteira? Porque a tecnologia ou não, a possibilidade de vazão daquele poço não é, digamos assim, a mais rentável?
É principalmente o volume recuperável e, eu diria também, a espessura do reservatório. Se você tem um reservatório que você tem menos de 500 milhões de barris e não é um reservatório com grande espessura, muito provavelmente a Petrobras não tem interesse nesse momento, porque ela tem jazidas gigantescas com a espessura de 400, 500 metros para serem desenvolvidas ao longo de muitos anos. Eu vou dar um exemplo aqui. A prioridade da Petrobras são as áreas da seção onerosa, principalmente Búzios, a área de Libra, onde ela está em parceria no primeiro contrato de partilha de produção, e a própria área de Lula, que foi descoberta no regime de concessão. Essas áreas são prioritárias até o Brasil, é ali que ela vai focar todo o investimento. Agora, se você tem um reservatório menor, né, com uma pequena espessura, muito provavelmente essa pequena espessura ela vai realmente gerar problemas para você ter altas produtividades do poço. Mas você pode ter, existe talvez um maior esforço aí para você ter altas vazões, mas você pode conseguir, você pode fazer poços direcionais, poços mais próximos da horizontal, e os baixos volumes recuperáveis também desincentivam a Petrobras, mas não desincentivam as outras empresas. Também existem muitos casos no pré-sal de áreas que nós chamamos de unitizáveis, que precisam ser desenvolvidas. Eu vou dar um exemplo aqui de, por exemplo, Gato do Mato. É uma área que foi descoberta pela Shell, constatou-se que essa área se estende por área da União. Estendendo-se por área da União, há necessidade de introdução do regime de partilha de produção e de a Petrobras ser operadora. Isso trava o desenvolvimento de Gato do Mato. Então, eu particularmente entendo que a Petrobras deve ser operadora das áreas estratégicas. Por quê? Porque as áreas estratégicas são áreas com grandes volumes de petróleo recuperável, são áreas que podem realmente contribuir aí para a área de educação e saúde. A Petrobras tem um baixíssimo custo de extração e, além do mais, tem uma participação de entes federais de 46% do capital social. Então, são rendas para a União que, na minha visão, são muito importantes. Agora, se a gente for analisar as áreas que já estão, de certa forma, descobertas no pré-sal, nós, de 25 áreas, apenas duas seriam estratégicas. Cerca de 20 a 23 áreas não seriam estratégicas. Então, é uma proposta intermediária que eu penso que pode ser interessante para o país. Quer dizer, você não trava o pré-sal, você desenvolve o pré-sal, você vai gerar investimento, renda e emprego, e ao mesmo tempo vai preservar as áreas de fato estratégicas para que a Petrobras, daqui a alguns anos, possa vir a explorar essas áreas. Sem nenhum prejuízo para o país, por quê? Porque essas áreas que já estão descobertas, elas já são suficientes para ocupar a indústria nacional, para ocupar a mão de obra, para ocupar o parque de equipamentos, de navios, de FPSOs, de sondas. Então é uma proposta que eu penso que atende o interesse nacional, né?
Agora, Paulo César, abrir para a iniciativa privada, né, que ela possa ter uma maior contribuição, isso aí, na sua opinião, não oferece riscos para o pré-sal em termos de soberania nacional?
Se forem as áreas não estratégicas, não, até porque o polígono do pré-sal, nós temos áreas que já são desenvolvidas por empresas estrangeiras. Vou dar um exemplo. Peregrino é uma área que a Petrobras não tinha interesse. Quando houve a licitação, a Petrobras sequer apresentou proposta. A Statoil está desenvolvendo a área, desenvolveu a área, já produz 100 mil barris por dia em Peregrino, paga royalty, participação especial. Isso não representou nenhum problema para o país, para a soberania nacional. Por quê? Porque não é uma área como Búzios, Libra, Lula, que são áreas que têm mais de 10 bilhões de barris recuperáveis e que têm poços que chegam a produzir 45 mil barris por dia. Isso talvez no mundo hoje não exista paralelo. Então, essas áreas estratégicas, de fato, é muito importante que a Petrobras seja operadora.
Agora, como garantir que essa definição do que é estratégico, do que é importante a gente manter, vai ser de fato a melhor decisão, a mais técnica possível? Como evitar que... Qual seria o mecanismo adequado para dar transparência para essa decisão, para evitar que a quem cabe a decisão, e aí eu gostaria de saber a quem cabe na legislação, não sofra pressões dos grandes e poderosos grupos internacionais, até negociatas, quem sabe, para liberar o filé e ficar com o osso. O pensamento que o senhor defende é perfeito, a gente ficar com o filé e passar o osso, mas
o osso
tem um componente humano
também, né?
Aí que eu acho que precisa de uma vigilância extra. Como é que está isso no projeto hoje? É suficiente ou tem um grau de subjetividade?
Quando houve a licitação de Libra e quando houve a lei 12.276, que foi a cessão onerosa, existia informações técnicas claríssimas de que Búzios, que na época chamava-se Franco, e de Libra serem áreas de altíssimo potencial, com altíssimos volumes recuperáveis, com altíssimas espessuras de reservatório, indicadas tanto por poços exploratórios quanto por sísmica. Então, hoje, a sísmica consegue enxergar já bem o pré-sal.
Sísmica, só um parêntese que é para a gente explicar, é aquela em que se explodem bombas e pela reverberação você consegue mapear a área embaixo do solo, né?
É, a sísmica, assim, para o leigo, seria uma coisa até parecida assim, com o ultrassom, né? Você emite uma onda sônica, uma onda longitudinal sônica, e essa onda se propaga pelo meio. Quando há uma diferença de impedância acústica entre os meios, há um eco. E a partir dos ecos você forma uma imagem. Isso que ocorre quando você faz o ultrassom e vê lá, por exemplo, eu vi meus filhos gêmeos quando iam nascer, eu vi a imagem deles. A sísmica, é claro que não é nesse grau de perfeição, porque você tem volumes a serem investigados muito grandes, mas o princípio é o mesmo, né? Você produzir uma onda sônica e perceber a diferença de impedância acústica entre os vários materiais que essa onda atravessa, né? Então, hoje, a gente já consegue enxergar bem, a partir da sísmica, o que a gente tem lá embaixo. Então, o que seria importante no projeto, né? Que antes de qualquer licitação, que se fizesse uma sísmica, eventualmente poderia haver até exigência de pós-exploratórios, e a partir desses dados técnicos, você chegaria, como se chegou em Búzios e em Libra, a um volume recuperável. Aí a decisão é política, né? Então você pode considerar, por exemplo, uma área de 1 bilhão de barris como sendo uma área não estratégica, e acima de 1 bilhão de barris como área estratégica. Então, por exemplo, no pré-sal, nós temos duas áreas já descobertas, que são Pau Brasil e possivelmente Saturno, que são áreas estratégicas com volume muito acima disso, né? As outras áreas, creio eu, estariam, eu estou me referindo ao volume de Jorge Terra, ela é presente na área da União. Muito provavelmente as outras áreas estariam abaixo de 1 bilhão. Então você coloca então um teto, acima desse teto, né? Pode ser 500 milhões de barris, pode ser 1 bilhão de barris. Acima desse teto, a área é considerada estratégica e a lei estabeleceria que a Petrobras seria operadora. Nos outros casos, haveria então a flexibilidade para a Petrobras optar por ser ou não exploradora, ou sequer participar até de licitação, né?
O senhor acredita então que esse corte, né, ele tem que estar na lei.
Tem que estar na lei, muito claramente estabelecido.
Hoje ele não está.
Número. Você coloca, 500 milhões de barris de volume recuperável a partir de avaliações técnicas, aí você estabelece esse corte na lei, e aí não vai haver pressão de ninguém. É uma decisão política, o poder público definiu que acima desse volume as áreas seriam consideradas estratégicas e que a Petrobras seria operadora. Abaixo disso, a Petrobras não necessariamente precisa ser operadora.
Nós estamos conversando com o consultor legislativo Paulo César Ribeiro Lima, autoridade em petróleo e gás, nosso colega aqui da Câmara. Ô, Paulo, como você acabou citando aí, o regime de cessão onerosa, o regime de partilha, e há um terceiro regime na legislação, que é o regime de concessão, gostaria que você, em linhas gerais, pincelasse para a gente quais são as diferenças básicas e explicasse quais são os campos que estão em cada condição, e também nos falasse sobre algo que tem dado muita polêmica, que é Carcará, que foi feita uma parceria com a Statoil, né, que é a norueguesa, e que tem dado muita polêmica, porque muita gente acha que é estratégico e não deveria ter sido tomada essa decisão, inclusive a perspectiva de repassar o restante, né, de Carcará também para a Statoil, se for aprovado o projeto. Mas, em linhas gerais, primeiro pincela para a gente o que é cada um desses regimes de exploração.
A concessão é um regime onde a produção é do concessionário e tem pouca interferência do governo na própria curva de produção de um determinado campo. Então, a tendência é que a rentabilidade, que a renda vá para o concessionário e uma pequena parcela apenas vá para o Estado na forma de royalty. Royalty é a parte do rei, né? Então, no caso do Brasil, nós temos 10% de royalty no pré-sal, e nós temos uma coisa muito boa no regime de concessão no Brasil, que não tem em muitos países, que é a participação especial, onde o Estado, além do royalty, fica também com uma parcela da renda, da receita líquida do campo, né? Que no Brasil chega em alguns anos a ser equivalente ao royalty. Então, a gente teria aí 10% de royalty, o equivalente de participação especial, mais 10%, 20% de renda governamental, mas todo o controle da produção com o concessionário. O regime de partilha, a produção é partilhada, de fato, né? Existe uma coisa que a gente chama de excedente em óleo, que seria mais ou menos o óleo lucro, a receita líquida, que é partilhada entre o contratado e a União. E além disso, existe no Brasil o royalty no regime de partilha, que em muitos países não existe. Mas o Brasil optou por ter royalty também no regime de partilha, que é mais elevado que na concessão, que é um royalty de 15%. Então, em tese, um regime de partilha geraria uma receita governamental maior e um maior controle do Estado sobre a produção, principalmente com a previsão de um comitê operacional que tem poder de voto da empresa pública, que é a Pressal Petróleo S.A., que tem a maioria, que tem a metade dos membros, 5 membros, mas tem o voto de decisão. A sessão onerosa foi um regime criado pela Lei 12.276, onde houve uma cessão de determinadas áreas por parte da União para a Petrobras, a União cedeu à Petrobras o direito de produzir 5 bilhões de barris em determinadas áreas, que na verdade tem muito mais que 5 bilhões, e esse eu acho que é o grande problema da cessão onerosa. A gente pode ter até 15, 20 bilhões nessas áreas. Mas por conta dessa cessão, que é com ônus, houve teoricamente um pagamento da Petrobras para a União, pagamento esse que basicamente foi utilizado na capitalização da Petrobras para subscrição de ações da Petrobras por parte da União e outros entes federais. Não vai haver o pagamento de participação especial na sessão onerosa e haverá apenas o pagamento de royalties de 10%. Então, Búzios, existe uma perspectiva de grande produção, mas não haverá pagamento de participação especial. Então, eu também sou um pouco crítico com relação a esse regime de cessão onerosa.
Agora, e qual seria o melhor regime, então, para o Brasil?
E complementando a isso aí, se o contrato, né, a lei de 5 bilhões de barris, você está dizendo para a gente pode chegar a 20, para poder explorar os outros 15, vai precisar de nova lei?
O que houve foi uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética em 2014, autorizando a contratação da Petrobras no regime de partilha para a produção dos chamados excedentes da cessão onerosa. Apesar de ter havido essa autorização, houve um condicionamento por parte do TCU que esse contrato de partilha com a Petrobras, os excedentes da cessão onerosa, só poderia ser assinado após a revisão do próprio contrato de cessão onerosa, que ainda não ocorreu. Então, isso está, no momento, parado em estudo no âmbito lá do Ministério de Minas e Energia, né?
A Elisabel fez uma pergunta mais ampla de que qual dos modelos você defenderia?
Uma coisa que é muito importante é a gente deixar muito claro que o modelo brasileiro, que é partilha de produção, é muito diferente do modelo norueguês. Uhum. O modelo norueguês não é partilha de produção. E a renda estatal na Noruega é muito mais alta que a renda do Brasil, tanto no regime de concessão quanto no regime de partilha de produção. Qual que é a diferença básica entre o regime norueguês e o regime de partilha de produção no Brasil? É que na Noruega, o Estado, quando identifica que uma área é estratégica e vai dar uma alta rentabilidade, um alto retorno para os contratados, o Estado, ele se torna parceiro investidor. Então, na Noruega, o Estado investe. Em razão desse investimento, a Noruega tem hoje um fundo soberano da ordem aí de próximo aí a US$1 trilhão. Só chegou a esse valor. Por quê? Porque o Estado norueguês investe. Como ele investe, obviamente ele vai ter um retorno também muito mais alto que os outros países. Então, existe essa diferença muito grande. No Brasil, nós temos aí 370 bilhões de dólares em reservas que estão aplicados em títulos do Tesouro Americano, de governos europeus, que rendem pouquíssimo, e além disso existe uma contrapartida dessas reservas, que são as operações compromissadas, que onde o governo, para honrar essas operações compromissadas, emite títulos públicos e paga juros aí na taxa Selic aí de 14,25% ao ano. Então, no Brasil, as reservas dão prejuízo para o Estado em razão do baixo rendimento. Na Noruega, as reservas dão um altíssimo rendimento porque o Estado norueguês é investidor. Então, essa é a grande diferença entre os dois países, né?
Mas ela decide caso a caso, ao contrário do nosso modelo, em que já está, de partida, 30% de investimento, né?
É, mas o 30% aqui não é do Estado, é da Petrobras, né? Tá. A Petrobras não é Estado, tá. A Petrobras entendi, é uma empresa, entendi. Uma sociedade de economia mista,
que tem
54% de capital social privado, 35% de estrangeiros.
Então esses
onde, até para falar a verdade, existe até controvérsia, porque os monopólios, as operações únicas devem ser exercidas por empresas públicas, né? Uhum. Você confundir mercado com monopólio, é a mesma coisa que você fala, não, nós vamos colocar a empresa de Correios Telétrico, que tem monopólio no Brasil, na Bolsa de Valores, né? Isso não faz sentido. No mundo onde há monopólio, as empresas são públicas.
Sim.
Elas não têm vínculo com o mercado, com a lucratividade do acionista privado.
Quem faz esse investimento, então, é o governo norueguês via Statoil ou via outro mecanismo?
Não é via Statoil, não. É via. Eles têm lá chamam SDFI, que é uma participação direta
do
Estado nos investimentos de petróleo.
Tá. Quem gerencia é o que seria a nossa pré-sal SA.
Quem faz o gerenciamento é uma empresa pública que chama Petoro.
Uhum.
Ela é a responsável por participar nos consórcios exploratórios na Noruega, nas áreas que o Estado norueguês considera estratégicas.
Quem cumpriria esse papel no Brasil seria a pré-sal
SA? Seria a PPSA, né?
Tá.
Seria a pré-sal Petróleo SA que cumpriria esse papel.
Tá.
Que é o que eu advogo, né? Já emendando aí com a resposta de Carcará. Vamos analisar Carcará. Carcará, né? Avaliação aí, a CISA e os POS indicam aí um volume da ordem de 1 bilhão de barris na área do bloco BMS-8, que foi licitado, se não me engano, no ano de 2001. Esse bloco tinha a Petrobras como a grande participante e a operadora, mas tem participação também da Queiroz Galvão, da Barra, e se não me engano, da Galp, que é a Petrogal, a empresa de petróleo de Portugal. Então são 4 empresas, a Petrobras tem 65%, 60%, se não me engano. 60%. A Petrobras vendeu essa participação de 60% no bloco de Carcará para a Statoil. Essa área, de fato, está parada, né? Nós estamos já em 2016, essa área não foi desenvolvida. E essa área tinha tudo para ser desenvolvida no curto prazo, por causa da baixa prioridade que Carcará tinha na carteira da Petrobras em relação a Lula, Búzios e Libra, principalmente, além de Sapinhoá. Bem, essa área estava parada por quê? Porque parte da jazida de Carcará se estende por área da União.
Uhum.
Então, o que a União teria que fazer nesse momento? Teria que fazer uma sísmica 3D refinada e a própria União perfurar poços exploratórios na área dela para ter uma avaliação técnica do volume de petróleo recuperado que está na área da União. Tá certo? Bem, o petróleo que está na área da União, na minha visão, deve ser da União. O petróleo já está descoberto, está lá e deve ser da União. Então, na minha visão, né, o grande sócio em Carcará devia ser o próprio Estado brasileiro, ia pegar uma parcela ínfima das reservas, por exemplo, internacionais, fazer uma aplicação em Carcará, que é uma área estratégica na minha visão. Por quê? Porque é uma área que, somada à área da União, pode ter aí 1,5 bilhão de barris de petróleo recuperável, podendo chegar até 2 bilhões. Então, 2 bilhões já é um campo, que, na minha visão, estratégico.
É
um campo que tem altíssimas espessuras de reservatório, né? E pode ter altíssimas produtividades. Se a Petrobras quiser participar, ótimo. Por quê? Porque a Petrobras tem um baixo custo de extração e poderia ser parceira até da própria União. Agora, se a Petrobras abrir mão, não tem interesse, não vai participar, a própria União poderia participar com as outras empresas, como participa, por exemplo, na Noruega. A própria União poderia participar de Carcará de modo a garantir uma receita para a União. E lá na Lei 12.858, está claro que as receitas da União advindas dos acordos de individualização da produção serão destinados às áreas de educação e saúde. Então, essa é uma área onde haveria um acordo de individualização da produção, ou também chamado de unitização. É uma área unitizável que poderia ser explorada com a participação da União. Se a União também, eventualmente, não tiver interesse em participar no investimento de imediato, porque não quer utilizar recursos públicos e tudo, você poderia permitir que a empresa fizesse os investimentos por conta da União e, no futuro, os investimentos que a União deixou de fazer na área seriam ressarcidos com a própria receita líquida do campo. Haveria, então, um ressarcimento, né? Então, a União seria descontada, por quê? Porque ela não fez investimento, receberia uma receita líquida que, a princípio, seria proporcional ao volume presente em cada área, menor para compensar o que a gente chama de carregamento no investimento que foi feito por outras empresas. Então, opções existem muitas.
Sim.
E é de que defendem o interesse público, né?
Perfeito.
E, então, na minha visão, era muito importante haver esse debate público, né? No sentido de buscar aí caminhos, né, para que se defenda o interesse público no tradição, né?
Perfeito. Bom, o assunto não acabou. O que acabou foi o tempo, mas ele é tão controverso, ele está tão na pauta do dia, né, em razão da discussão já do projeto no plenário da Câmara, que a gente certamente vai voltar a contar com a sua expertise nessa seara, viu, Paulo? Muitíssimo obrigado mais uma vez e até a próxima.
Ô, Lincoln, eu que agradeço muito a você, Elisabel, a Câmara, a Rádio Câmara, o trabalho que vocês fazem é importantíssimo, né? De divulgação e de esclarecimento aí da sociedade brasileira, viu?
Obrigado. Obrigado, Paulo. O tema é complexo, né, gente? Como vocês viram aí, tem muitíssimos conceitos envolvidos, mas o nosso papel é tentar, de alguma maneira, facilitar esses conceitos, porque, repito, esse é um dos debates mais importantes em relação à utilização de um recurso que, apesar de estar diminuindo, né, na importância, ainda tem pelo menos 100 anos aí de preponderância do petróleo na economia mundial. É uma oportunidade ímpar, né, que o Brasil está tendo, e aí a gente, as decisões que vão ser tomadas agora, especificamente, nesses próximos dias, vão ter impacto por gerações. Então, por isso que a gente se dedica um pouco ao tema, mesmo com toda a complexidade que ele guarda, e temos essa sorte de ter Dr. Paulo César Ribeiro Lima, que é consultor legislativo da área de petróleo e gás, mas foi da Petrobras, engenheiro, e é considerado por muitos uma das grandes autoridades do país sobre essa política pública especificamente.